vamos ver se eu tô afinado, porque eu quero falar sobre o papel da imprensa também, o que mudou. Vamos ver se eu tô afinado. 1973, seleção brasileira treinada por Zagallo, excursão à Europa, não sei quantos dias, mas sei que tu estavas lá. E aí a seleção brasileira perde, joga mal, e aí é feito o Manifesto de Glasgow. Perfeito. Na Escócia, onde há uma...
Antônio do Passo era o líder da seleção brasileira.
Antônio do Passo, exatamente. Que era o time que tinha, que era o Zagallo treinador, e era a base da seleção de 74. Luiz Pereira, Leão, Rivelino, era essa turma, né? Palinho, acho que estava nesse meio aí também. Leivinha...
Eu tô me lembrando de duas coisas da Escócia. Dessa
eu tô certo do time, né? Era esse pessoal.
Luiz Chevrolet Pereira foi protagonista também. Né? O Pedrinho e eu ainda fomos a Edimburgo, porque, como se sabe, a capital não é Glasgow, né?
Sim.
Eu nunca esqueço o episódio, eu tô num táxi, aquela coisa...
Mas a seleção jogou em Glasgow, foi por isso, né?
Jogou em Glasgow, no Hampden Park, que era o 10 contra o 10, o Rivelino contra Billy Bremner, E aí, rapaz, eu tô num táxi e eu queria dizer o nome do... Modéstia à parte, eu tenho uma pronunciazinha boa, né? Aí eu pedi pro cara, Grosvenor Hotel, please. Grosvenor Hotel, please. O cara, pardon? É o British English,
sim,
né?
Sim.
E eu disse, e aí caprichei mais. Grosvenor Hotel, please. Pô, o cara não entendia, na terceira vez dos caras. Oh, Grosvenor Hotel. Ah, tá bom.
Na Escócia é diferente.
É diferente.
Mas a seleção brasileira, o Ferreto, nesse episódio, ela se nega a dar entrevista. Toda a seleção brasileira, imagina, em 1973, se nega a falar com os jornalistas. E eram vários jornalistas presentes, porque estavam jogando mal, estavam, né, tomando pau. Eu pergunto sobre o papel da imprensa e a alteração. Claro que eu usei algo do esporte, posso usar algo relacionado à nossa república, AI-5 e por aí vai. O papel da imprensa e as restrições, as atribuições, a relevância da imprensa ao longo desse período em que o Lauro esteve em plena atividade e que certamente estudasse. Há muita diferença em relação ao que a imprensa tem como compromisso, como função, como restrição e como desafio?
O papel segue sendo o mesmo, independente de viveres numa ditadura ou numa democracia. Nosso papel é tentar mostrar da melhor maneira possível o que está acontecendo. Né? Há dois problemas nisso aí. Tem a restrição que vem da área governamental e tem a restrição que é feita pelo próprio jornalista. Né? E o nosso papel é denunciar quando acontecem essas restrições. Né? Por exemplo, se alguém não quer dar uma entrevista ou não permite que o jornalista tenha acesso à informação, isso tem que ser denunciado. Né? Por exemplo, eu acho muito curioso, numa situação que aconteceu há pouco, né, que jornalistas foram impedidos de ter acesso a uma entrevista coletiva do presidente eleito. Eu acho curioso que os outros jornalistas que entraram tenham feito a entrevista. Na época que eu era repórter, a gente teria uma certa resistência a fazer essa entrevista. A gente ia dizer, olha, para isso, ou entram todos ou não entra ninguém. Entende? Mesmo que acontecesse problemas, eu me lembro que eu estava pela Rádio Gaúcha, numa determinada situação, que foi a ocupação da refinaria Alberto Pasqualini durante uma greve pelo exército, e aí um fotógrafo disse, não, nós precisamos de uma foto para mostrar que a imprensa não está tendo acesso à refinaria Alberto Pasqualini. Tá, e se reuniram todos os repórteres que estavam ali, na época tinha um monte de repórteres de vários sucursais, que hoje não existem mais aqui, sucursal do Jornal do Brasil, do Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, pessoal dos jornais da época, das rádios da época, não, nós vamos tentar entrar para ter a foto dos, uma coisa maluca, de ter os soldados avançando contra os jornalistas, entende? Obviamente, a gente foi até um determinado ponto, os caras apontaram as armas para nós, os que estavam ali na frente, foram batidas as fotos, já era um período democrático, aquelas fotos não foram publicadas em jornal algum. Entende? Nossa posição como jornalista é tentar dar a notícia independente do que está acontecendo.
Nossa, sem dúvida.
Essa é a nossa posição.
O irmão de Alberto Pasqualini, o grande Arlindo Pasqualini, aqui conhecido por nós como o Major, foi o primeiro diretor espetacular da Rádio Guaíba.
Primeira voz da Rádio Guaíba. É. Primeira coisa que se ouviu na Rádio Guaíba foi o discurso do Arlindo Pasqualini.
O Major que me deu uma diariazinha para ir para a Copa de 62. Mas sobre 73, Carlos Guimarães, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim e uma coisa engraçada. A excursão realmente foi a maior de todas da seleção brasileira, durou 56 dias, 14 países. Naquele tempo a gente fazia jornada e depois ia tratar da próxima jornada. Então o Pedrinho era assim, a gente fazia um jogo, por exemplo, em Estocolmo, bom, mas nós também vamos a Oslo, também vamos a Helsinki, e era uma coisa maravilhosa. Mas Começa em Argel. Aí vem João Saldanha. Uma história das tantas do João. O João está com o Zagallo atravessado na garganta. Não sei se tu conhece essa história.
Não. É.
E aí, rapaz, gramado artificial, como no São José, como lá no Atlético Paranaense, gramado artificial. Que, aliás, depois no bicentenário dos Estados Unidos, lá, também, o Leão, que era goleiro, se queixava muito, também gramado artificial no Coliseum Stadium. Aí vamos jogar contra a Argélia e tal, e naquele tempo se dizia gramado de tartan. Coisa que se dizia na época. E o Zagallo, que não tem tantas luzes assim, resolve, na entrevista ao Denis Menezes, da Rádio Globo, resolve falar em gramado de D'Artagnan. Aí o João botou o título da coluna dele, D'Artagnan, e pediu para eu levar a coluna como eu sempre levava, a minha e a dele, para o Telex. Eu digo, ah, João, para aí, o Denis e eu pegamos, João, pô, para com isso, a gente é humano, a gente erra. Tá, foi uma besteira do Zagallo, mas porra... Não, então eu vou levar a coluna e vai sair a coluna e tal. E então essa coisa engraçada, a coisa bonita que foi uma excursão de praticamente 2 meses, e a coisa triste é que 4 meses depois, em Tarumã, morre Pedro Carneiro Pereira. É. No dia 21 de outubro de 73, Inter 2, São Paulo 2, arbitragem de Arnaldo César Coelho, que parou o jogo quando soube, éramos amigos, parou o jogo quando soube que o Pedrinho tinha morrido em Tarumã.
E o momento que o Ranzolin interrompe a jornada esportiva.
Exatamente. Eu tenho até hoje para mim que não foi uma boa decisão.
Por quê?
Eu acho que não, porque... Bom...
Mas tu acha que o pessoal que estava transmitindo os dois jogos, que tinha uma equipe aqui, né?
Eu estava em Vitória do Espírito Santo.
Tu estavas com o Milton.
Exatamente.
Vocês teriam estrutura psicológica para levar o jogo até o fim?
Considerando isso, por isso que eu disse que é discutível. Não tenho opinião assim definitiva sobre isso. Por essa razão que tu está apontando, sim. Por a outra razão, o Pedrinho lá em cima, vamos lá com essa transmissão e tal. Então tem, dá para isso, dá para aquilo. Mas falar no João Saldanha, uma das primeiras do João comigo é o seguinte, eliminatória de 69, João é treinador, o grupo do Brasil é Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Estamos em Caracas e para chegar na frente da Rádio Gaúcha, sabe o que nós fizemos? Chegar um dia na frente da Rádio Gaúcha, a Guaíba fez o seguinte, fizemos pela fronteira Cúcuta-San Antônio, não fizemos Bogotá, Caracas, Cúcuta, San Antônio, num avião que até porco tinha, o pessoal do interior da Colômbia. Tal. Aí chegamos lá, Caracas, sai o jogo, primeiro tempo, um vareio, pô, Tostão, Pelé, vamos combinar, né? Contra a Venezuela, naquele tempo, Venezuela e Colômbia era o fim da picada. Só tinham Milionários de Bogotá, que era um time de estrangeiros, até o Di Stéfano jogou no Milionários.
Sim, a famosa Liga Pirata.
É, exatamente.
Nos anos 40.
E aí é o seguinte, o jogo, futebol é assim. Termina o primeiro tempo, o Pedrinho passa para mim para comentar e 0-0. Brasil e Venezuela 0-0. E eu digo assim, olha, tá um vareio o jogo aqui, tá ali coisa, tá 0-0. Mas no segundo tempo, não quero bancar o bacana, mas no segundo tempo é o seguinte, isso é goleada. E até Pedro, até vou arriscar aqui, 5-0. Se não me engano, foi 5-0. Aí nós chegamos no avião, o João, meu amigo, chegou no avião, eu fumava naquele tempo, eu sou do tempo que fumar era bonito, né?
Fumava em avião, inclusive.
Fumava em avião, inclusive. E eu, o Santana, depois fumava em banheiro do avião. Fumou na UTI, o Santana fumou na UTI. Aí vem o João Saldanha com um maço de Marlboro. Eu parei de fumar há 41 anos. O maço de Marlboro na minha direção. O que é isso? O João enlouqueceu. Esse maço de Marlboro é pra ti, porque eu fiquei sabendo que no intervalo todo mundo me esculhambou e tu dissesse que ia ser goleada 5-0. Agora, a maior do jogo é o seguinte. Antes das eliminatórias, tem amistosos no Batistão, inauguração do Batistão, contra a seleção de Pernambuco, que era a seleção...
Batistão
era
Aracaju? Batistão era Aracaju.
Batistão era Aracaju. Eu disse errado. Bom, e aí tem um jogo contra a seleção Cacareco em Recife.
Uhum.
E nós paramos no hotel São Domingos. Outro dia eu perguntei para o repórter da Globo, foi me entrevistar lá, o André Galindo, que sai nesse domingo no Esporte Espetacular, né? Entrevistou 1h30 lá. E aí ele me confirmou que ainda existe tanto o Buraco de Otira, que é a Galinha Molho Pardo, em Recife, como existe ainda o Hotel São Domingos na Rua do Hospício.
Que legal.
Na Rua do Hospício. E aí o Belmonte e eu estamos no oitavo tempo, que se a gente pedir o café da manhã, que é uma burrice no quarto, no apartamento do hotel, o café da manhã é muito melhor lá embaixo, que tem tudo. Eu te pedi no quarto, vem, né? Aí, rapaz, o que aconteceu? Ninguém conseguia dormir, 00h30, 1h da manhã, ninguém conseguia dormir, nem a seleção, nem nós. Eu tenho vergonha de contar isso, mas vou contar. Aí eu peguei um suco de laranja e fui na janela. Sabe o que estava acontecendo? Uma turma, uma galera com um V-Maguete, DKV, V-Maguete. vinha pela rua do hospício, bem, o nome bem adequado, pela rua do hospício, com a vermaguete, fazia assim. Repercutia aquele troço, ninguém dormia, nem a seleção, nem nós. Aí o que que... Joguei, rapaz, com um copo e tudo, suco de laranja. E aí bateu na capota da vermaguete e ela fez assim... Foi embora e nunca mais voltou. No outro dia, o João entra no nosso apartamento, meu e do Belmonte, para me dar um abraço, agradecer que a seleção dormiu, porque eu tinha feito... Eu digo, João, eu enlouqueci.
Como é que foi aquela história tua e do Ranzolin num hotel que vocês estavam na... Era para narrar... No estádio, mas deu um problema. Vocês foram narrar no quarto. É sensacional.
Isso aí em Brasília, um jogo Brasil e Haiti. E Haiti foi uma goleada fenomenal lá e tal. E aí antes da transmissão, antes do jogo começar, caiu linha de todo mundo. Não foi só da Guaíba, de todo mundo caiu. Eu me lembro que o Clóvis Rezende era nosso repórter. Né? Não sei se o outro era o Lupe Martins e tal. Caiu, aí o que nós vamos fazer? Aí o Celso Costa teve uma ideia. Pô, vamos fazer o seguinte... Tu e o Ranzolin vão pro hotel, tá passando na televisão, direto o jogo. O Ranzolin narra, tu comenta do apartamento do hotel. E aqui ainda fica gurizada com a Motorola, né, pra tal. Tá, combinado. Rapaz, o Ranzolin narrando e eu comentando daqui a pouco, na porta do apartamento, foi goleada toda hora, gol e tal, 5-0, sei lá eu. Aí chegou o cara da recepção e disse assim, por favor, o cidadão do apartamento ao lado... Não está entendendo mais nada. Ele disse que tem gente aqui que não se contenta apenas em ver o jogo, quer narrar os gols. Eu digo, exatamente, ele está certo, não está errado. Bom, essa Motorola é aquela famosa Motorola, sabe dessa história, né? Em Punta del Este, 1968, Costa e Silva, presidente do Brasil. Eu entrevistava lá o Hélio Beltrão, pai da Maria Beltrão, do estúdio I. Uhum. Bom... E aí, rapaz, eu achando, acostumado a entrevistar o Ortunho, né, eu com a Motorola e tal, cheguei no... Era o Cassino São Rafael, naquela época, era o chique. O Kennedy tinha sido assassinado, depois o irmão dele, o Bob Kennedy, com quem eu tenho uma foto, saiu na revista Manchete, o Pelé com a genitália, com a toalha, e o Bob Kennedy e eu.
Eu lembro dessa
não,
foto.
Naquele tempo eu não tinha coletivo, a gente entrava no vestiário, os pintos boiando. Na banheira térmica, o Foguinho, Oswaldo Rolo, entrevistei todo ensaboado, né? E aí tá aquela paranoia, justificada paranoia, tá? Não é mania de perseguição, era, pô, mataram o Kennedy, vão matar o Lyndon Johnson daqui a pouco. Depois mataram o Bob Kennedy. Aí eu vou na direção do presidente dos Estados Unidos, a CIA, o FBI tinha tomado providência. Eles desconfiaram de um lustre que tinha, tal. Tinha navio de guerra na Baía de Punta del Este. Aí eu vou na direção do Lyndon Johnson com a maior cara de pau. What do you think about, não sei o quê, qualquer coisa. Rapaz, um cara de 2 metros me deu um nocaute, um segurança e tal. Tô falando demais.
Foi essa demais também. A foto mais polêmica da tua vida é aquela foto do maior.
Monoquia.
É, como é que é a história do Monoquia? Qual é essa história aí?
Isso exatamente coincide com esses programas de 8 anos da praia. Na praia, que eu fiz lá para a Rádio Guaíba, tá? E aí eu era muito fresco e então, tal. Eu era olha o meu cabelo.
Que ano é isso aí, Laura?
Olha o tamanho do meu cabelo. Isso aqui é 60 e poucos. Vê se diz alguma coisa atrás aí. Minha mulher talvez tenha colocado alguma coisa.
Não tem.
Mas é década de 60.
Mas é com o seu Petri.
Tá comigo o Rudy Armin Petri, que era presidente do Grêmio e que era, que era vizinho do Hotel Bassano, edifício Aimoré ali. O que aconteceu? Eu estava jogando uma cartinha, que há décadas que eu não jogo.
O cara. Hélio Fagundes está ali te mandando um abraço.
Grande aí. Hélio Fagundes. Hélio sem H, por favor.
Hélio,
hein?
Sem H.
Hélio
sem
Egídio H. Fagundes, atenção. Hélio Egídio Fagundes.
Está visitando aqui agora. Aqui vai, entra e dá um oi também, o Hélio.
Grande,
aqui.
Grande Hélio. E aí, cara?
Tá ali o Hélio Fagundes. Só dá... Vem cá, Hélio. Vem cá, por favor, só... Entra rapidinho aqui. Esse aqui está funcionando, Gustavo? Aí, ó, dá um abraço do Hélio Fagundes aqui. Só fala aqui que... Não, rapidinho, não dá, não dá. Então um abraço do Hélio Fagundes.
Tem um cara que toda hora fala em ti, que eu me encontro com ele na televisão, domingos à noite. Luiz Fernando Zaccher, te adora.
É, sim, meu amigo.
Te adora, já me disse por quê.
Companheiro,
não. Não é meia nem nada, mas é. Já adoro.
Grande Hélio. Tá aí o encontro também do Hélio Fagundes com o Lauro Quadros aqui.
Tô mostrando aqui o Monoquini, Hélio. Vou dizer o que que aconteceu. Vou dizer com o Petri aqui. O que que aconteceu? Tinha um cara que, o Max, o nome dele, já falecido há muito tempo. tinha uma loja em Capão da Canoa, Taft, loja Taft, em Capão da Canoa. E estava vendendo uma mercadoria nova. Eles, o Marcos, pô, estou com uma mercadoria nova que está encalhada, ninguém compra, ninguém se... O que, que é? É o tal de monokini. Que cor? Já tem verde, tem abóbora. Parei um pouquinho. O abóbora é meu. me consegue o abóbora aí para dar um desfile amanhã. Aí eu peguei e vesti o monokini, como se vê aqui, eu com esse cabelinho comprido aqui, e botei uma galera atrás, 10 metros atrás, para sentir a repercussão. Exibido, velho exibido, jovem exibido. E aí, o que, que aconteceu? A Clair, mulher do César Bassani, atrás com a minha mulher, para ver o que, que a pessoa dizia nos guarda-sóis. Não era barraca, era guarda-sol, né? E aí eu passava com o monokini e as velhas diziam assim, mas que pouca vergonha, eu já tinha 3 filhos, cara. Porque com 21 anos, eu casei, com 24 eu tinha 3 filhos. E a minha mulher com 21 tinha 3 filhos. E aí, que pouca vergonha, o cara com esses filhos, já 3 filhos, e com esse troço, monokini, e pegou o negócio do monokini.
E como é que era?
Resultado, não vendeu nenhum.
E como é que era a história de tu ir pro estádio, eles pro estádio, de bermuda, na época que todo mundo andava de terno e gravata
um
e tudo mais?
Eu resolvi chutar o balde, porque é engraçado, a inauguração do Beira-Rio, a Guaíba foi de barco, né? O Pedrinho inventou, porque não tinha os acessos que tem hoje e tal. E a gente lançava, até o Hélio Macedo, o repórter, ia de gravata e coisa, Maracanã, aqui, Pacaembu, etc. Aí um dia eu resolvi me fresquear. Não sei se já deu para notar que eu sou meio fresco, assim, né? Aí eu botei, mas não apenas uma bermuda. Eu botei, era menos que uma bermuda e toda floreada, entendeu? Pá, mas cheguei no estádio com aquele troço, deu uma repercussão, tudo que eu queria, né?
mas grande Hélio Fagundes aqui também. Valeu, Hélio, um abraço. Um abraço. Ô Ferrareto, isso tudo tu acompanhasse, evidentemente.
Lendo,
mas também ouvindo na época algumas histórias.
Dos anos 70 pra cá, né?
Dos anos 70 pra cá.
Abraço,
na tua tese de doutorado, que já tem. Vai fazer 12 anos agora, né, em 2019, boa parte dessa história está registrada. Como é que foi a tua coleta? Como é que foi? Até para o pessoal que, né, gosta desse tipo de história, desse tipo de assunto, ler, pesquisar, conhecer, etc.
Bom, primeiro, muito jornal. Né? Eu li tudo que tinha saído sobre rádio até então. Fiz uma lista de entrevistados. E considerei assim, tem os que eu preciso entrevistar e tem os que os outros já entrevistaram. Curioso, assim, por exemplo, eu não entrevistei o Lauro nem o Rui, tá? Porque tinha várias entrevistas com os dois, e eu fui deixando para o fim, e o tempo foi comendo, né? Que quando a gente está fazendo isso, tu sabe, fizesse mestrado
verdade,
há pouco,
é
vai sempre contra ti, né? E procurei, assim, em algumas situações onde tinha duas, três versões diferentes, ou registrava duas ou três versões, eu tentava confrontá-las com dados de jornais, essas coisas assim. Mas olha, o que eu tenho para dizer é assim, a gente tem uma história do rádio no Rio Grande do Sul muito diferenciada em relação ao resto do país. Talvez o rádio carioca tenha tantas histórias quanto o nosso e o de São Paulo. Tá? E o rádio carioca, em função da Rádio Nacional, da Rádio Marink e Veiga, tá? Porque não vive um bom momento hoje, né? O nosso rádio aqui do Rio Grande do Sul, ele é tão forte quanto o de São Paulo, me parece. O de Minas também.
E eles reconhecem isso.
E reconhecem. E é diferenciado. O esporte, você sabe melhor do que eu, muito diferenciado em relação ao resto.
São Paulo e Rio Grande do Sul. O Paraná tem um rádio bom, esportivo também.
E uma das coisas que eu tentei fazer no meu trabalho, na realidade, acho que é esse, entende? É tentar... não só registrar, mas difundir isso, foi colocar isso na internet a partir de um determinado momento. Porque não adianta estar congelado lá dentro da universidade e ninguém ler ou ter acesso. E às vezes a gente faz esses trabalhos acadêmicos, assim, é um texto... me desculpem, viu, mas vou ter que dizer isso, colegas da universidade. É chato pra chuchu, entende? Um texto muito hermético. Então eu tentei já na tese de doutorado, na dissertação, quando eu fiz mestrado, quando eu fiz doutorado, já tentei fazer um texto mais acessível. E depois botei isso com o auxílio de alguns alunos na internet, né? Tem um... eu não sei se é um blog, não sei se é um portal, não sei se é um site, lá, que é o Uma História do Rádio no Rio Grande do Sul, www.radionors.jor.br, onde a gente conseguiu esse ano, né, chegar a esse século, porque até então tava, a gente foi postando os textos aos poucos, tem uns 400 textos, mais assim, um texto mais simples, com tudo que a gravação que foi possível a gente conseguir, alguma coisa de vídeo, alguma coisa de fotografia, para ficar uma forma agradável. Para minha felicidade, eu fiz para os alunos, mas para auxiliar na universidade, tem um acesso aí, tem umas 5 mil pessoas, que tem uns 5 mil acessos por mês aí. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, está bem difundido isso, entende? Eu acho que é importante que a gente marque isso. As pessoas que estão nos ouvindo, elas sabem que o nosso rádio é um rádio diferenciado.
Vou te fazer uma pergunta, assim, ó, curta e grossa, rápida, assim, disparada mesmo. O rádio de hoje é pior do que o rádio antigamente?
Ah, discutir qualidade não dá certo. Vou dizer por quê.
Porque, não, assim, fala a tua opinião.
Não, a minha opinião é o seguinte, mudou o público, mudou tudo, entende? Ninguém vai conseguir fazer um rádio como foi o rádio gaúcho dos anos 70 e 80, porque era uma geração totalmente diferenciada, por características particulares. Vinham de um ensino muito mais forte do que o que a gente teve nas décadas seguintes. O rádio era outro, tinha um papel muito diferenciado dentro da sociedade. As pessoas... o rádio dos anos 50, 60, 70 ainda um pouco... é muito do que a internet e a televisão foram depois, entende? A TV nos anos 70 já é muito forte.
Deixa eu só acrescentar acrescentar uma coisinha sem discordar de nada. Acrescentar uma coisinha assim, ó. E é chato ser autodidata, autodidata não, fazer uma autobiografia nesse momento, mas eu vou dar como exemplo o que aconteceu comigo 4 anos atrás. Eu levei 3 meses para me aposentar até convencer o meu patrão, meu amigo, meu patrão, de que eu queria parar mesmo, até que ele compreendeu, me dava período sabático para eu pensar, e me ligava até de Nova York, tu não vai parar coisa nenhuma e tal, e eu decidi parar e parei 4 anos atrás. Quando eu parei, não é para me exibir que eu vou dizer, pessoas que me ouviam o meu programa, eu não vou falar em rádio nem em nome de programa, tá? E diziam assim, mas que saudade, e eu só dizia para as pessoas com uma certa humildade, eu dizia para as pessoas assim, rádio, aí que eu quero dizer, Fernando, rádio também é hábito. Em seguida, vocês vão se acostumar à nova programação, aquela que está no lugar do meu programa, e vão, pouco a pouco, começar a gostar, se acostumar e gostar da nova programação que está no lugar da minha programação, que vocês estão tão saudosos dela e tal. Isso aí também, rádio também é hábito.
E tem uma coisa assim, ó, não vai ter uma geração... vou citar alguns nomes, vou esquecer um monte de gente, tá? Mas assim... Armindo Antônio Ranzolin, Pedro Carneiro Pereira, Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, Amir Domingues, Flávio Alcaraz Gomes. Enfim, foi um
Cândido
momento...
Cândido Norberto...
Ah, o Cândido, o Lauro falou antes. Cândido, existe um rádio antes e depois do Cândido. Existe um rádio antes e depois do Flávio. Aqui no Grande
comentário,
Sul.
A frase do Lauro também, o comentário esportivo antes...
Antes e depois de Rui Carlos Osterman, tá no meu livro.
E no Melo, que a gente está falando.
Perfeito. Deixa eu só dizer essa foto aqui. Já que tu és de Rio Grande, vieste de lá adolescente, Ferrareto. Mas essa foto aqui, que não está muito boa a qualidade da foto. Isso aqui é fevereiro de 62, portanto, quase 57 anos atrás. A primeira vez que o Rui Carlos Osterman participa de uma jornada esportiva. E eu era narrador. Torneio da Morte, fevereiro de 62, em Rio Grande. Nós estamos na pista. Não tinha cabina nesse momento. Nós estamos aqui na pista e eu passei para os comentários de Rui
Carlos. Qual o estádio lá do Rio Grande?
Pois eu não sei qual é esse estádio.
Deixa eu ver.
Eu não sei, rapaz, qual é o estádio. Se é do São Paulo, do Rio Grande ou do Rio Grandense, não sei.
Pô, fui nos três estádios do Rio Grande.
Aí quando eu começo...
Não, conheço um só de São Paulo.
O Rui surgiu...
Eu conheci os antigos.